10h36, está no ar o CBN Paraná, desta terça-feira, 25 de março de 2025. Nós vamos aos principais destaques. Eu, Joyce Carvalho, aqui da CBN Curitiba, também ajudo você a ter contato com as CBNs em todo o Paraná por meio dos meus colegas e assim você acompanha as principais informações de hoje. Aliás, começamos com a CBN Londrina, o Lago Igapoca, o cartão postal de Londrina no norte do estado. Apresentou um novo vazamento e isso vem preocupando a administração municipal. É informação ao vivo do Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, cartão postal de Londrina, o maior da cidade, que está enfrentando esses problemas há pelo menos um mês, quando foi detectado aí pela Secretaria de Obras aqui, pela Prefeitura Municipal, o primeiro vazamento, né? O primeiro rompimento de uma das comportas ali do Lago Igapó 2, bem no centro de Londrina, às margens da Avenida Higienópolis. Foi uma vez, a prefeitura conseguiu um paliativo com um saco de areia, depois um segundo vazamento também foi contido, também por sacos, grandes sacos de areia de mais ou menos 1.000 quilos, de acordo com a prefeitura, e dessa vez, outra vez o problema aconteceu, de acordo com a Secretaria de Obras, dessa vez foi pior. O nível do lago baixou pelo menos 1 metro ontem, depois baixou mais 20 centímetros, chegou a 1,20 metros de desnível, né, em relação à normalidade. Inclusive, as imagens são bem impressionantes para quem passa pela região do Lago Igapó. Tem lugares que já dá até para passar no meio, de tão vazio. Óbvio que isso não é recomendado, né? Um terreno é bem perigoso, pode afundar, pode ceder, mas é fato que tem lugares que você consegue até passar pelo meio nesse momento. As redes sociais da CBN Londrina daqui a pouco terão imagens também. Quem quiser ver de todo o estado pode acompanhar por lá também. O trabalho está acontecendo na manhã desta terça-feira. A Secretaria de Obras está usando ensecadeiras, né? Que é uma espécie de um aparelho que serve para isolar aquela área também com pedras, né? Inclusive um trabalho muito intenso de caminhões depositando pedras no local ali nas margens do Lago Igapó para conter esse vazamento. Então, todo esse trabalho acontecendo, a Secretaria de Obras espera que até amanhã, até ou no máximo no final da semana, consiga mais uma vez consertar, conter esse vazamento e que o nível do Lago Igapó volte ao normal. A gente lembra que o Lago Igapó 2 aqui em Londrina está em emergência, né? Em situação de emergência há 30 dias, a Prefeitura publicou um decreto. E na semana passada foram discutidas maneiras de conter de vez esse vazamento, resolver de uma vez por todas esse problema. Segundo a Prefeitura, com as medidas adotadas, né, pela Secretaria de Obras, que começam a ser executadas, a expectativa é que aproximadamente em 6 meses esse problema seja resolvido de uma vez por todas aqui no cartão postal de Londrina, no Lago Igapó 2. É o que a gente espera e vai continuar acompanhando, Joyce.
Com certeza. Rafael Sanches, da CBN Londrina, contando mais sobre, como disse, um cartão postal não só de Londrina, é um cartão postal do Paraná que vem sofrendo com esses problemas. E o próprio Rafael Sanches e a equipe da CBN Londrina vão nos atualizando aqui no CBN Paraná também. Os trabalhadores da Santa Casa de Goiôerê estão em greve por tempo indeterminado desde o último domingo. E o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, determinou que os grevistas mantenham 90% dos serviços considerados críticos no hospital. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta mais. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Essa liminar que foi concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a pedido da Santa Casa, determina que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campo Mourão e região mantenham 90% dos atendimentos nos setores, como a UTI, a pediatria e também o pronto-socorro. Nos outros setores do hospital, os trabalhadores em greve devem manter 50% dos serviços funcionando. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 20 mil. Os trabalhadores do hospital estão em greve porque não receberam os salários de fevereiro. Uma audiência de conciliação está marcada para amanhã, quarta-feira, às 14h. A CBN tenta contato com o sindicato que representa os trabalhadores e, em nota emitida há pouco, a Santa Casa informou que o contrato com o município de Goiôerê para o repasse de recursos não foi renovado a tempo por por questões burocráticas, porque houve essa transição de gestão. E que, além disso, o Estado também teria reduzido o valor repassado. Para acertar os salários, a Santa Casa vai fazer um empréstimo bancário. O hospital atende hoje uma população de 70 mil habitantes de 8 cidades. São 10 leitos de UTI adulta, 67 leitos de internação para média e alta complexidade, pronto-socorro 24 horas. O financiamento do serviço prestado pelo SUS é tripartite. A Prefeitura de Goiuerê é a responsável pelo repasse dos outros entes públicos. A CBN tenta também o contato agora com a Prefeitura de Goiuerê. Joyce.
Obrigada, Brenda, então, por essas informações, também atualizações aqui durante o CBN Paraná. Nós, aqui de Curitiba, vamos trazer um assunto que interessa para todo o Estado e que tem relação com os conflitos que vêm acontecendo no Oeste Paranaense. O Supremo Tribunal Federal, o STF, homologou um acordo envolvendo a usina de Itaipu para a compra de áreas no Oeste do Estado para comunidades indígenas. E a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, já se posicionou contra essa medida. É o assunto, então, do Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Pois é, um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal entre a Itaipu e representantes de grupos indígenas nesta segunda-feira repassa 3 mil hectares de terras rurais para 31 comunidades indígenas da etnia Avá-Guarani que vivem em 5 municípios do oeste do Paraná. O investimento é de 240 milhões de reais, empenhado pela própria usina hidrelétrica e proporciona a compra de áreas em nome da União para destinação às aldeias indígenas. Segundo a Itaipu, a iniciativa quer diminuir a falta de espaço e as condições precárias enfrentadas hoje pelos grupos indígenas locais. A cerimônia que oficializou o acordo foi realizada em uma escola indígena localizada em uma aldeia na cidade de Itaipulândia. O evento contou com a participação de lideranças indígenas, ministros de Estado, representantes do Supremo Tribunal Federal, parlamentares e diretores da Itaipu Binacional. O acordo surgiu a partir de uma ação civil originária que tramita no próprio STF, movida pela Advocacia Geral da União e que busca a reparação por violações de direitos humanos e constitucionais sofridas por indígenas após a formação do Reservatório de Itaipu na década de 1980. O processo de escolha das áreas será realizado pela FUNAI por meio de um acordo que irá contar com indígenas e seus representantes legais. O INCRA será o responsável pela avaliação dos imóveis e a Itaipu, por sua vez, vai fazer a compra, repassar para a União, que vai disponibilizar, então, essas terras para os indígenas. O sistema FAEP, que representa o setor, parte do setor produtivo e também agricultores aqui do Paraná, classificou esse ato como arbitrário e disse não ter sido consultado para esse acordo em questão e busca, por meios legais, a impugnação desta iniciativa. No dia 28 de fevereiro, a entidade informou que encaminhou uma manifestação ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em relação às possíveis irregularidades existentes neste acordo. Ou seja, mais um capítulo dessa história que a gente espera que tenha uma solução efetiva. Mas, ao que tudo indica, ainda há bastante discordância entre as partes com relação a essa regularização fundiária no oeste do estado. Joyce.
Muito obrigada, Bruno. E a gente segue falando da região oeste. Em Cascavel, mais um caso de violência. Um homem foi agredido até a morte. E o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, tem essas informações. Caso que aconteceu em uma via pública aí da cidade. Marcelo, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia a você, aos colegas e também a quem nos acompanha pela CBN. Na manhã desta terça-feira, por volta das 7h10, um homem morreu após ser agredido na região do bairro Cancelli, aqui em Cascavel, em via pública. Segundo testemunhas e também imagens de câmeras de monitoramento, a vítima foi avistada correndo de uma pessoa na rua 7 de setembro com um cano de concreto. Ao chegar na altura da rua Manaus, a vítima foi alcançada e agredida violentamente. O agressor deu o primeiro golpe e a vítima cai na sequência na calçada. Pouco tempo depois, o rapaz tenta se levantar, se ajoelhando, quando novamente é agredido por mais 8 vezes, não se levanta mais. O homem e uma mulher deixam ali o local caminhando, como registrado pelas imagens. Socorristas e equipe do SEAT foram mobilizados, mas o homem já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local. O corpo foi recolhido e encaminhado à polícia científica. Segundo o SEAT, o rapaz estava com ferimentos gravíssimos e expostos na região da cabeça. A polícia militar fez buscas nas proximidades e conseguiu localizar a mulher, que foi detida. Ela está colaborando com as investigações e forneceu informações cruciais sobre as motivações do crime, bem como a identidade do agressor, que até o fechamento desta matéria ainda não foi encontrado. É possível que ele tenha seguido em direção ao Parque Vitória, se escondendo dentro de uma área de vegetação. Durante essas buscas, o cano de concreto usado no homicídio já foi localizado pela polícia. O helicóptero Falcão 13 da Polícia Militar também está empenhado nas buscas aqui em Cascavel para localizar o homem. A população também pode auxiliar repassando informações de forma anônima pelos telefones 190 e 197. Joyce.
Obrigada, o Marcelo, então, direto de Cascavel, trazendo mais essas informações. E a gente aqui vai trazer um caso curioso também aqui no CBN Paraná, porque na região dos Campos Gerais um atendimento diferente foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Apareceu um menino maluquinho em um quartel de Ponta Grossa, não foi, Manuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Pois é, teve essa ação, esse desafio aí por parte do Corpo de Bombeiros, porque um menino de 2 anos ficou com uma panela de pressão presa na própria cabeça após brincar com um item dentro de casa. A mãe da criança levou até o quartel dos bombeiros para pedir ajuda, que lá eles conseguiram retirar a panela sem precisar cortá-la e definiram aí a situação como uma ocorrência inusitada. Não perderam a panela nesse sentido. O caso foi no último final de semana, mas teve a divulgação ontem aí pelo Corpo de Bombeiros. O soldado Arion relatou que a mãe do menino contou que ele estava brincando e, sem ela perceber, ele colocou a panela na cabeça. Daí ela não conseguiu fazer a retirada e acionou a corporação via o 193 enquanto se deslocava em direção ao quartel do Corpo de Bombeiros no centro de Ponta Grossa. O soldado falou que quando ela chegou eles foram de pronto aí para tentar tirar a panela. Diz que até foi tranquilo, apesar do susto, apenas movimentando a cabeça dele com cuidado e logo saiu, mas foi importante ter, né, as pessoas qualificadas nesse sentido para que a mãe não tentasse tirar ali e acabasse provocando algum tipo de ferimento na criança. Segundo o bombeiro, não é tão incomum uma situação como essa, mas no caso da panela é algo que não é tão frequente. Eles estão mais acostumados a remover anéis presos nos dedos ali, que é bem comum, e o anel, geralmente você tem que acabar cortando o anel. Em relação à panela, foi a primeira vez neste ano que ele acabou fazendo esse atendimento. O capitão Renan Bortolazzi ressaltou que os bombeiros conseguiram fazer a retirada em cerca de 10 minutos, apenas com as mãos, sem usar os olhos e cortar a panela, por exemplo, e que o menino acabou não se ferindo. Mas pense, foi 10 minutos para os bombeiros, depois que chegaram lá no local, né, a família, para retirar. Tempo que esse menino acabou ficando com a panela, sorte que ela tem a abertura ali e não acabou prejudicando a respiração, e ele não ficou tão ansioso também nesse sentido. O bombeiros, para terminar aí, sempre dá a recomendação de que situações parecidas é não tentar forçar a retirada em casa para não ferir a vítima, né? Pode até deslocar o pescoço ali, então leva no Corpo de Bombeiros que eles fazem a retirada. Felizmente, acabou dando tudo certo, vai ficar uma situação inusitada, um pouquinho engraçada nesse sentido, mas claro, né, que a gente deixa aí o nosso afago aí para a família, também para o menino, né, que acabou aí sofrendo, e não vamos ficar fazendo bullying, né, na escola aí, porque isso pode acabar prejudicando a criança também, né, Joyce?
Com certeza, e com essas informações e esse alerta, a gente fica por aqui. Foi o CBN Paraná, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.